Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann. Com apoio cultural da plataforma Desenvolvimento Artístico. Muito boa tarde, olá ouvintes da Rádio Cultura, os nossos seguidores do Desenvolvimento Artístico. Vamos chegando, se acomodando, que hoje o papo é muito legal. Eu tô com o Daniel Valenzuela, ou ele é a dona, ou a pessoa que dirige a Ruana Profunda, que é uma das grandes figuras drags aqui de Curitiba. E hoje a gente vai falar sobre o orgulho LGBTQIA+, e também sobre todos os perrengues, porque quem vê orgulho não vê o corre e o perrengue que esse povo passa. E vai mandando sua pergunta, a gente está ao vivo também pelo Facebook da Rádio Cultura e no site da rádio. Lembrando que esse programa também fica ao vivo para você ouvir a qualquer momento. Olá, Dani.
Oi, Mi. Olá, olá para todos. Boa tarde.
Obrigada pela tua participação, pela tua presença aqui. A gente está tomando todas as medidas de segurança, né? Quero começar te perguntando, qual é a jornada que Daniel passou e ainda passa para ser a Ruana Profunda?
Guria, pois é, né? Ainda passa. Isso acho que é super legal, super importante, assim, porque é uma coisa, é uma jornada mesmo de muito autoconhecimento, assim, né? De descobrir muita coisa íntima, pessoal, assim, e que daí lá pelas tantas que eu saquei que a Ruana era um trabalho, né? Que eu incorporei, assim, na minha profissão. Mas acho que tudo começa com uma coisa muito íntima, né? Muito, muito necessária, muito urgente, assim, que tava lá dentro de mim há muito tempo, né? Então a minha trajetória começa no teatro, né? Que foi um primeiro lugar onde eu comecei a me descobrir artista, a construir, né, a minha poética, ver aí que eu tava lidando com questões. E depois de 10 anos de teatro, que eu comecei a curtir uma coisa da montação no carnaval, né, com as minhas colegas, umas aí que a senhora conhece bem. A gente começou a curtir essa coisa, daí de carnaval em carnaval eu fui entendendo que tinha mais assunto pra mim ali e que muita coisa tava querendo sair mesmo, encontrar o mundo, assim. E daí que foi esse momento. Eu falei, não, a Ruana é uma história, eu vou me debruçar sobre isso, vou entender o que é esse rolê. E aí a coisa foi crescendo cada vez mais, né? Até eu entender, também faz parte do meu trabalho, também é uma coisa profissional. Mas eu sempre gosto de dizer que antes de eu pensar que ia ser uma profissão, era uma outra inquietação, assim. Eu identifico isso em muitas pessoas, assim. As pessoas não começam se experimentando, pintar sua cara e tal, porque elas pensam, eu vou ser uma drag de carreira. Elas querem descobrir outras coisas, assim, que estão mais pulsantes, assim, sabe? Uhum. E daí, claro, daí é uma expressão artística, a gente entende como isso, e daí você pode seguir uma carreira com isso, né?
Muito bem. Esse processo de descoberta, né, da Ruana, ele não vem junto com o seu processo de descoberta como uma pessoa homoafetiva? Ou vem? Como é?
Guria, pra mim veio depois, assim, né? Mas acho que, claro, tá muito ligado, assim, né, com a minha sexualidade e com a minha pessoa, né? Com as minhas vivências. Mas eu me descobri viada já muito antes, né? Eu já era uma criança viada, que já tinha lá interesses diferentes da maioria dos meus colegas, enfim, já tava lá sofrendo bullying, já, né, passei pela história que eu passei, né? Cada figura LGBT passa por questões, né? Cada um com a sua, mas a minha, enfim, teve dificuldades. Então já é uma história que vem de mais tempo, né? De infância, assim. E aí, para eu sacar que existia um interesse drag e uma outra coisa, veio depois. Mas elas podem caminhar bem próximas, assim, né? Mas Mas também não é obrigatório. Não é obrigatório nem você ser homossexual pra você ser uma drag, né?
Exato, isso que eu ia te falar. Tem muita mulher drag, tem muito... Tem os drag kings também. Queria que você contasse um pouco desse universo pra gente, das drags, né? É, eu sei que isso já existe, esse movimento já existe faz muitos anos, 30 ou até antes, assim. Queria que você contasse as vertentes, assim. Só, eu sei que você tem propriedade para falar de uma vertente, mas eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho esse universo.
Claro. É, a minha vivência é de uma drag queen, né? Então é aí que eu circulo melhor. É, as oficinas que eu dou, por exemplo, eu me sinto mais confortável e mais apto para direcionar uma figura queen, né? Porque é o que eu faço, mas claro, os kings e enfim, outras figuras, né? Queers, club kids, é, nós estamos muito próximas na mesma cena, né? Então a gente dialoga bastante. Eu acho que assim, falar de história do movimento drag, a gente pode ir muito atrás, assim, na história, né? Na história do teatro, aonde homens se montavam, né, de uma figura feminina. Isso a gente pode ir longa data, a gente pode ir pro Japão, né, e no Kabuki, mil referências aí que a gente pode trazer, mas do jeito que a gente entende melhor, assim, né, é, o transformismo, a drag queen, assim, como essa expressão artística mais específica, assim, a gente pode falar também de vários momentos, assim, de século XX, né, é, pra cá. E depois, assim, um anos 90, um ano 2000, com o boom, né? Com a popularização mesmo, assim, né? Com a coisa daí do cinema, dos reality shows e tal, e pra até chegar nesse boom que a gente tá hoje.
Você acha que RuPaul é um impulsionador desse movimento, assim?
Super. A RuPaul tem um grande pedaço disso. Eu acho que ela viveu um momento, assim, de anos 90, principalmente, onde ela badalou enquanto artista, assim. Ela fez a carreirona dela na música, apresentadora de outros programas, até que nos 2000 ela vem com o programa dela, né, que é a Drag Race, que é uma competição de drag queens. E com certeza ela tem um pedaço muito importante na popularização dessa história mundialmente. Claro que ela pega um formato e uma vivência do transformismo nos Estados Unidos e formata isso no programa dela, né? Então, assim, acho que ela é sim muito importante por isso. Eu admiro ela hoje em dia até mais do que a estética e a proposta artística que ela traz. Eu admiro ela enquanto figura empreendedora, badaladora e produtora dessa história toda.
Uhum.
E claro, tem super a sua importância, tá lá, com máximo respeito. Porém, acho legal a gente saber, e principalmente a gente que está aqui no próprio Brasil, em Curitiba, que a RuPaul não é uma cartilha. Não é uma coisa, é isso que você precisa seguir. Porque às vezes a gente vê um pouco, né, o que se vê em muitas áreas, mas a gente vê que as pessoas acham que a RuPaul é a lei da drag, né?
Uhum.
E ela é uma forma de fazer drag, né? As drags que participam lá, elas vivem uma realidade diferente da nossa, então é uma forma de fazer que sim, que a gente pode se inspirar, mas é legal saber que não é a única, né?
Sim, outras referências, você tem alguma para indicar para nossos ouvintes?
Guria, claro, temos assim, né? Acho que é legal a gente saber que drag, aí colocando as queens, os kings, né? As club kids, que tem uma montação mais diferentona, queer, né? Até as burlescas, que eu aqui tenho muitas colegas burlescas, a gente está sempre também dialogando. É legal a gente olhar também para o que está rolando no Brasil, né? Tem algumas figuras, por exemplo, que fazem umas montações, assim, muito, muito peculiares, né? Por exemplo, Alma Negro, colocar aí no Instagram, no Google aí, ela trabalha com uma coisa super legal, assim, ela usa vários materiais diferentes para construir a montação dela, então é um resultado muito, muito instigante, assim, o que ela faz. E tem uma outra colega lá do norte, a Ila, eu acho que ela chama, agora não me lembro direito o nome dela. A Ila, que também ela se monta com plantas, ela traz toda uma coisa da Amazônia na montação uhum. dela, que é super legal. Vou dizer também os Kings, né? Acho que é bom a gente olhar os Kings. Tem o meu próprio parceiro aí de trabalho, que é o Rubão. Ele faz um trabalho super legal aí com os Kings of the Night, né? Tá super levantando essa cena, assim. Então também acho que é... Quem nunca viu um King, né? Por exemplo, uma garota montada de King. É super legal ver. Ah, e por aí tem mil referências, né, guria? Você abre um Instagram ali e as referências voam na nossa cara, né? Então acho que por aí. Mas já lembro de mais coisas no decorrer aí.
Lógico. Pra quem não sabe, os Kings são as meninas que se montam como homens. Isso causa um desconforto absurdo. Não tanto quanto... as drag queens, né? É, o que que você acha que tem, assim, o imaginário? Tudo bem, é aceito as mulheres, os homens travestidos de mulheres e montados, mas esse, ao contrário, no Brasil, pelo menos nas noites que eu fui, eu via as pessoas muito incomodadas, tanto homens quanto mulheres. É um dos objetivos é causar esse impacto?
Eu acho que é. O objetivo da drag, né, das figuras drags no geral, é você subverter padrões, né? Você tá indo para um outro lugar, assim, né? Então, independente de você ser homem ou mulher e o que você vai fazer, acho que a ideia é meio por aí, assim, né? Uhum. Sim, a gente tá tirando o tapete mesmo dos padrões. Agora, eu acho que é daí justamente na questão, assim, de privilégios mesmo, de ser um homem se montando, e a gente já está mais acostumado a ver uma drag queen, né? Então, digamos que a drag queen já está com a cama um pouco mais feita, assim, né? Apesar de ainda ser uma figura de contestação e de tudo, que ainda tem preconceito, tem muitas questões, digamos que já existe uma antessala, assim, para as queens. E os kings realmente causa mais estranhamento. E pelo fato de serem mulheres, né? Eu acho que a gente tem que levar em conta isso também, né? Que é mais uma dificuldade, não sei, eu acho que elas podem falar melhor, mas sim, a gente vê que é uma cena que está chegando, ainda está se mostrando e causa estranhamento mesmo, né? Mas é para isso mesmo, né? É sobre isso.
É sobre incomodar, né? Você que está nos ouvindo e nos assistindo, pega esse aviãozinho aí do lado, que está embaixo dos comentários, e manda para o maior número de gente possível, porque é importante essas pessoas receberem esse conteúdo que a gente está fazendo aqui e também fazer as questões, né? Porque não é todo mundo que está com a coisa muito elucidada na mente, né? Sobre o que é esse universo LGBTQIA+. É assim, queria saber o que essa sigla inteira significa e por que que essa sigla não é mais só o LGBT, por que ela aumenta a cada ano? Me conte um pouco.
A gente vem do tempo do GLS, né?
GLS.
E assim,
senhor.
O ato GLS, né? Era assim que a gente chamava lá nos anos 90. E a própria comunidade vai produzindo mais conhecimento sobre si mesma. A gente vai entendendo melhor, né, as demandas, as necessidades, as representatividades que estão aí existindo, né? E, por exemplo, o GLS já há muito tempo que já não dá mais conta, já não é. Já não era, talvez, naquele tempo, mas era o que se usava. E eu acho que a sigla vai aumentando, realmente é uma coisa que tem gente que realmente
vai
não sabe, porque ficou grande mesmo. Só que é isso mesmo, é o tamanho da nossa diversidade, assim, né? Então, eu acho que... É legal mesmo isso que você falou de pessoas que não estão familiarizadas, né, com a coisa. Eu digo assim que é muito importante a gente falar, né? Agora estamos aí, junho, o mês do orgulho, dia 28 de junho, né, é o dia do orgulho, que a gente remete lá para pro movimento de Stonewall, que aconteceu há 51 anos atrás nos Estados Unidos, e foi o start, assim, da luta mesmo pelos nossos direitos. E então é legal que essa informação chegue em pessoas que não estão familiarizadas, né? Se já é meio complicado pra gente, quem dirá para quem não está no assunto, né? E a gente quer mesmo que chegue, porque precisamos que isso seja conversado, debatido, entendido, respeitado, muitas coisas.
Uhum.
Agora, a sigla L de lésbicas, G, gays,
B,
bissexuais,
T,
transexuais, travestis,
Q,
queer, LGBTQI, intersex, A, assexual, e mais, quer dizer, outras definições que possam não estar ainda nessa categoria. E se você disser que você tem uma outra nomenclatura que você gostaria de ser encaixada, mais. E o que dirá para onde vai essa sigla ainda, né?
Uhum. Você acha que vai chegar um momento onde vai existir a parada do orgulho da diversidade, de ser diferente, né? Não necessariamente a parada LGBTQIA+, mas que vai chegar o dia que esse orgulho, ele vai estar, a diversidade já vai estar instaurada. Você acredita nisso?
Diria que possa ser um orgulhão geral de todo mundo?
Não, um orgulho em todas as pessoas que se encaixam na diversidade, que tenha um negócio um pouquinho mais... que seja amplo, que todo mundo se realmente se encaixe. Eu sei que já é isso, mas que seja uma comemoração dessas conquistas que todo mundo conseguiu. Assim.
Eu acho legal, assim, por exemplo, quando eu uso a palavra diversidade... Eu acho que eu estou um pouco nesse sentido, assim, me referindo a toda essa comunidade. Mas eu acho importante também dizer quem somos, a que viemos, quem sou eu, sabe? Porque dentro da própria comunidade existem divergências também, existem diálogos que não estão muito bem acertados, existe preconceito dentro da própria comunidade, existem muitas coisas. Então acho que o momento ainda é de definição mais clara, assim.
Maravilha, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Você que está nos assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, já sabe, compartilha isso, porque agora a gente vai falar de políticas públicas, mudanças culturais, vamos falar um pouquinho mais complicadinho. Chega junto com a gente, daqui a 2 minutos a gente está de volta. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.